Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, então, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste sábado, 7 de outubro de 2023. A produção neste sábado é do Mariano Bartolomeu, a apresentação da Ana Guedes. De novo, bem-vindos e bom sábado connosco. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Esta é uma emissão que pode escutar na internet, em direto, em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM com as rádios associadas em... na Guiné-Bissau. Estamos com a rádio Pidjiguiti, estamos com a Capital FM, estamos com a rádio comunitária de Bafatá, estamos também com a rádio Leste FM, a rádio Sitchanoco na cidade de Buba, estamos com a rádio Papagaio, em Cachungo é o Lero Bando, e não esqueça, estamos também na cidade de São Domingos com a rádio comunitária de Casumai, e na cidade de Catiú estamos com a rádio educativa. E não esqueça, é uma emissão que também pode escutar em onda curta, nos 12.080 e 17.655, onda média 1530. Na emissão deste sábado, em destaque, como comercializar produtos angolanos no mercado americano. Depois vamos dar uma volta pelas principais municipalidades de Moçambique, onde na próxima quarta-feira há eleições autárquicas. E depois vamos falar de como o governo angolano trabalhou com uma empresa israelita para criar contas para promover o governo e criticar a oposição. Mas agora vamos passar o mundo em revista. São as notícias, é a atualidade neste sábado.
Obrigada, Ana. Eu sou a Maida de La Salete com as notícias neste sábado, dia 7 de outubro, a partir do estúdio 8 da Voz da América. Na madrugada deste sábado, militantes do Hamas, que governam a faixa de Gaza, levaram a cabo um ataque sem precedentes em várias frentes contra Israel, disparando milhares de foguetes, enquanto dezenas de combatentes do Hamas se infiltravam na fronteira fortemente protegida em vários locais e apanhando o país desprevenido num feriado importante. Segundo Israel, pelo menos 40 pessoas morreram. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que Israel estava em guerra e apelou a uma mobilização maciça das reservas do exército e disse que o Hamas vai pagar um preço enorme. O Serviço Nacional de Resgate de Israel afirma que pelo menos 40 pessoas morreram neste amplo ataque de Hamas a Israel. A Casa Branca declarou neste sábado que condena inequivocamente os ataques do Hamas, dizendo, e cito, apoiamos firmemente o governo e o povo de Israel e apresentamos as nossas condolências pelas vidas israelitas perdidas nestes ataques. Fim de citação. Esta foi uma afirmação de Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. Os membros do Parlamento iraniano abriram a sessão deste sábado cantando morte a Israel e Israel será condenado, a Palestina será o conquistador. E estas foram slogans que os membros do Parlamento iraniano cantaram neste sábado. A Ucrânia e a Rússia lançaram novos ataques mútuos neste sábado. Os bombardeamentos ucranianos mataram uma pessoa na região fronteiriça russa de Belgorod, de acordo com o governador regional Vyacheslav Gladkov. Por seu lado, a Rússia lançou um ataque com mísseis contra a região ucraniana de Odessa durante a noite. Segundo as autoridades locais, 4 pessoas ficaram feridas no ataque que foi lançado a partir da Crimeia ocupada pela Rússia. As forças russas abateram um drone ucraniano perto de Moscovo na madrugada deste sábado, segundo a TASS, a agência noticiosa estatal russa. As equipas de resgate encontraram mais corpos durante a noite enquanto escavavam entre detritos lamacentos e água gelada à procura de sobreviventes depois de um lago glaciar ter rebentado uma barragem no nordeste dos Himalaias, na Índia, arrastando casas e pontes e obrigando milhares de pessoas a fugir. Segundo as autoridades, as centenas de equipas de resgate recuperaram mais 6 corpos neste sábado, elevando o número de mortos para 47. Pelo menos 150 pessoas continuam desaparecidas. A inundação começou pouco depois da meia-noite de quarta-feira, quando as águas de um lago glaciar transbordaram, abrindo a maior barragem hidroelétrica do estado de Sikkim. Pode saber mais desenvolvimentos destas notícias em www.voaportugues.com e pode também ver alguns vídeos nas nossas redes sociais relativos aos ataques desta madrugada do Hamas a Israel. Nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Basta escrever Voa Português. Eu volto mais daqui a nada com mais notícias, com a atualização deste dia 7 de outubro.
Economistas projetam desafios para as mercadorias feitas em Angola serem comercializadas no mercado americano. Para falar sobre o assunto, ouvimos a empresária Marlene José e os economistas Carlos Rosado Carvalho e Joaquim Manuel.
Depois de vários anos de muita indecisão, Angola conseguiu pela primeira vez exportar cerca de 25 toneladas de produtos alimentares durante uma cerimónia realizada o mês passado em resposta a um instrumento legal norte-americano que torna os países africanos elegíveis para um regime de comércio preferencial àquele país. Avaliada em mais de 17 milhões de kwanzas, a mercadoria da empresa nacional Foodcare, processamento de alimentos, deve chegar até às terras do Tio Sam no próximo mês de novembro, com as operações financiadas pelo Programa de Comércio e Investimento na África Austral e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que facilita a exportação e isenta de taxas aduaneiras de produtos. De acordo com dados que tivemos acesso, os países que mais aproveitam a lei norte-americana de oportunidades são a África do Sul, Nigéria e o Quênia, o que reflete, segundo as nossas fontes, o caminho ainda difícil que a maioria dos países africanos têm de percorrer para exportarem mercadorias e competirem no exigente mercado americano. O processo dos produtos feitos em Angola, de acordo com as normas internacionais, tem sido o grande obstáculo para serem aceitos em vários mercados. Este foi o desafio que se propôs à presidente executiva da empresa Foodcare. A empresária Marlene José disse que a exportação foi possível depois das certificações que os produtos obtiveram na sequência de um conjunto de formações gratuitas, feitas principalmente nos Estados Unidos e na África do Sul.
A cliente escolheu, a cliente vem para aqui. Os americanos não fazem compras sem visitarem as instalações, é obrigatório. Portanto, a cliente vem para aqui, escolheu produtos com a nossa marca e alguns ela fez private labeling, que é com a marca dela. Portanto, vai quizaca, fubá de milho, fubá de bombom, manteiga de amendoim, o catato e vai também quizaca cozida. Provamos que seja em janeiro. Esse eu chego lá no final de novembro. São 58 dias de transit time, então até a senhora vender assumimos que em janeiro. Nós temos um contrato e pronto, vai depender de estar no meio para terminar, para começarmos a preparar o contentor. Ser a Deus, não é? Que é a base de tudo. Bem, fruto de muito esforço, primeiro familiar, pela minha formação, depois a nível de experiência de trabalho. E em 2019 olhei para o mercado e vi que os nossos produtos tradicionais não são processados de acordo às normas de higiene a nível internacional. E pronto, propus-me a fazê-lo. De lá para cá tem sido um processo. Em novembro vamos fazer 4 anos desde que terminamos as obras. Abrimos as portas em janeiro de 2020, farão 4 anos em janeiro. Portanto, tem sido um processo longo entre vender aqui e estar a preparar-se para vender fora. Não é fácil, exige muito sacrifício, muita resiliência e procurar ajuda. Há muita ajuda fora. Nós, angolanos, é que não estamos virados para isso.
Como é que conseguiu entrar para o mercado americano?
Como eu disse na apresentação, eu conheci a USAID em 2021, perdão. Fui a uma reunião, explicaram-me qual é o processo e a partir dali tenho estado em contato com eles, mandam-me e-mails, mandam-me formações, já pagaram mais duas ou três viagens para ir em formações e eu estou disponível para ir e temos feito tudo o que eles me propõem a organizar.
Sei que trabalha também com outros países africanos, como é que foi possível congregar esforço?
Bem, até aqui o país africano com quem nós estamos em contato e já estamos a fazer vendas é o Congo. Somos uma startup. Os desafios são muitos. Vender para fora não é fácil. Então é tudo um processo. Precisamos de crescer, precisamos de capitalizar a empresa com as exportações de forma a irmos a outros mercados. Mas sim, vamos lá chegar.
A empresária Marlene José diz que o mercado mundial está aberto, por isso apela aos empresários nacionais para abraçarem esta oportunidade e adequar os produtos feitos em Angola às normas internacionais.
Portanto, eu aconselho, eu aproveito esse momento, para dizer aos empresários que nós sabemos qual é a nossa situação do país, mas existe um mundo fora. Só mesmo aqui na região da Tadeu, que são 350 milhões. Portanto, não nos fechemos, mas temos que nos abrir, temos que abrir os nossos horizontes. Há muita procura daquilo que nós produzimos aqui, temos é que adequá-los ao que é exigido lá fora. Nós abrimos um pacote de bolacha e sabemos que aquela bolacha está limpa, pelo menos assumimos isso. Então os nossos produtos que saem daqui têm que sair com a mesma qualidade, sabendo que o produto está pronto para ser usado. Se assim for, mercado existe para todos e nós temos que aproveitar isso. Bem, eu quero agradecer o Claude, mais uma vez a Embaixada e a USAID por tudo quanto têm feito pela Foodcare. Tem sido imenso, são muitas formações, eu graças a Deus participo em quase todas, eu e o meu time.
Em declarações ao programa Economia Sem Macas, o economista Carlos Rosado de Carvalho considera que as oportunidades de crescimento para a África criadas pelo AGOA não funcionam. O economista aponta, por outro lado, os países que mais aproveitam este instrumento legal.
O mercado americano é um mercado também muito exigente. Estes produtos são fundamentalmente produtos agrícolas ou relacionados ou transformados da agricultura. E o que acontece é que nos Estados Unidos existem altos subsídios à agricultura, não é? E, portanto, não sei em que medida é que este comércio também que não avança, não é? Não está relacionado com isso. Porque mesmo em 2022, estás a ver, eu tinha dito que em 2010 a percentagem dos produtos do AGOA nas importações total dos Estados Unidos, dos produtos dos países do AGOA, era 66%. Agora, ela é 10%. Portanto, há aqui qualquer coisa que nos diz que o AGOA não funciona, que foi criado como uma oportunidade de crescimento para a África, mas o AGOA não está a funcionar. As razões em concreto eu não sei. Mas, Manuel, nós podemos... E quem são os países, já agora só para... Quem são os países que mais aproveitam o AGOA? É a África do Sul, com 2,7 mil milhões de dólares. A Nigéria, com 1,4 mil milhões. E o terceiro é o Quénia, com 522,7 milhões de dólares. A nossa angolana empresa, apesar de ter um nome americano, se calhar talvez porque se chama Foodcare, para impressionar mais os americanos, exportou, creio que é 17 milhões de kwanzas. 17 milhões de kwanzas é à volta de 20 mil dólares. Portanto, as exportações do AGOA são, as importações, só nestes casos estamos a ver que são 20 mil milhões de dólares. Portanto, o valor que nós estamos a exportar é muito pequeno, não é? Comparado com... Aqui nós temos qualquer coisa que eu não sei explicar. O AGOA é criado, até 2010, 10 anos depois, há um forte aumento das exportações dos países do AGOA para os Estados Unidos. E depois, 2008, o que é que há? A crise financeira internacional, e depois, desde essa altura, as exportações começam a cair e não conseguem recuperar.
Carlos Rosado de Carvalho chama a atenção para o facto das autoridades americanas isentarem os produtos, mas de não prescindir das obrigações internas.
E, portanto, uma empresa para africana para exportar para os Estados Unidos, a vantagem agora aqui que tem é a vantagem dos direitos. Mas depois, do ponto de vista do produto, concorre com outros países e concorre com os próprios americanos que são altamente subsidiados. E, portanto, é muito bom, visto o o comércio são 30 mil milhões e a nossa exportação é 20 mil dólares. E, portanto, a nossa exportação não é nada, não é? Agora, é um começo e eu acho que a Foodcare também pode ser um exemplo para outras empresas angolanas, porque estás a ver, 20 mil dólares, não sei, eu não conheço a Foodcare, não sei quanto é que fatura, não sei se os 20 mil dólares são importantes para a Foodcare ou não são, do ponto de vista do seu volume de negócios, mas no conjunto não é nada. Agora, também se diz, grão a grão, enche a galinha o papo, não é? E, portanto, nós podemos estar aqui em presença de um início de qualquer coisa. Mas, portanto, às vezes há, eu diria, não, muito barulho, mas sobre estes produtos. E depois as oportunidades em concreto não sei se existem, porque até aqui, há aqui uma certa hipocrisia, mesmo uma total hipocrisia, dos países, enfim, ditos ocidentais, não é? Que pregam a liberdade de comércio, que tem que o comércio tem que ser livre em todos os produtos. Mas depois, nos produtos em que nós, africanos, temos mais vantagens comparativas, ou podemos ter mais vantagens comparativas, que é o setor agrícola, a verdade é que o comércio não é justo, porque quer a Europa, quer os Estados Unidos, subsidiam altamente a sua agricultura, não é? E, portanto, para os países africanos, para os produtos africanos, fica difícil entrar nesses países. Portanto, há oportunidade, há. Não pagas direito, não pagas, não é? Mas depois a verdade é que isto não tem resultado. E eu acredito que não tem resultado também em parte, enfim, teremos seguramente deficiências em empresas africanas, em conformar-se com as exigências africanas, e portanto temos muito trabalho para fazer, mas há também esse aspecto de que eu chamei hipocrisia ocidental, entre aspas, no sentido de que os produtos onde nós temos vantagens comparativas, que são os produtos agrícolas, não é fácil entrar no mercado americano, seja por especificações laboratoriais, seja por determinadas características. Agora, há também da parte e nós não ouvimos isso, da parte da nossa food care. Portanto, acho que diz aqui que o AGOA, o USAID tem um programa de $31 milhões que lhes dá assistência técnica e apoio empresarial para acederem ao mercado dos Estados Unidos. E, portanto, desse ponto de vista, seria bom que as nossas empresas, pelo menos, consultassem, não é? Fossem falar com a USAID e perguntar, uma vez que existe este dinheiro. E depois é o seguinte, quando se estão a preparar para os Estados Unidos, as empresas africanas também estão-se a preparar para outros mercados mais exigentes, eu diria.
Para o economista Joaquim Manuel, o facto de Angola, por via de um grupo empresarial, ter conseguido exportar as primeiras mercadorias já representa o cumprimento de parte das obrigações das autoridades americanas.
Nós estamos a falar de um mercado de mais de 300 e tal milhões de habitantes. Só em termos de densidade populacional, sabemos que a América é dos países mais densos em termos de população. Estamos a falar de um país com cerca de 50 estados. Estamos a falar com uma economia que é a maior economia a nível do mundo. Claramente que os padrões de exigências a nível do mercado americano são sempre dos mais altos. Tudo que entra no mercado americano cumpre padrões muito elevados a nível de exigência. E é normal que, inicialmente, os empresários angolanos sintam alguma dificuldade, mas o AGOA vem mesmo nesse sentido, vem no sentido de permitir com que essas economias, que no caso a economia angolana, que tem alguma dificuldade de poderem exportar os seus produtos para o mercado americano e que tem alguns déficits em termos de qualidade e déficits em termos de experiência, possam colocar estes produtos a nível do mercado americano, respeitando os padrões americanos, porque há todo um processo, um acompanhamento que é feito pelos players, tanto do lado da América como aqui do lado dos angolanos, e claramente que quando chega na fase em que já é possível exportar estes produtos, significa dizer que o empresário angolano ou aquilo que são os nossos produtos já cumpriram parte daquilo que são os pré-requisitos para conseguirem colocar estes produtos a nível do mercado americano. Isto em si já é um aspecto positivo e mais, isto satisfaz porque na medida em que nós conseguimos colocar produtos dentro do mercado americano, com muita facilidade poderíamos colocar noutros mercados, porque aquilo que entra no mercado americano, pelo nível de exigência que é colocado, facilmente consegue entrar em outros mercados como europeu, asiáticos e africanos, e isto é muito bom para o empresariado angolano, para a economia angolana, e esperemos que consigamos manter essa base de relacionamento e aproveitar essa abertura que realmente o programa AGOA dá. Assim, quando nós começamos a fazer exportação, e nós os angolanos também somos propensos a isso, quando nós começamos a consumir alguma coisa, há sempre um processo de adaptação. Nós, tradicionalmente, os fast food e outras coisas mais, também fomos aprendendo a consumir isso. De igual modo que os produtos que nós colocamos a nível do mercado americano e outros, claramente que também pode existir algum processo de adaptação. Mas não nos esqueçamos que há uma convivência aqui dentro do nosso país de cidadãos de várias partes do mundo. E aqui temos cidadãos americanos, embora não no número que desejaríamos, mas tem cidadãos de várias nacionalidades. E esses cidadãos aprendem e conhecem minimamente a nossa cultura, fruto daquilo que é a sua convivência social todos os dias. Agora, é preciso que as nossas marcas, os nossos produtos sejam internacionalizados a partir da questão da exportação. E a questão da exportação só pode ser gerada quando encontramos mercados que podem ou têm aceitação aos nossos produtos e que nós conseguimos cumprir aquilo que são os padrões mais elevados a nível de qualidade. Eu penso que estes dois aspectos são importantes, porque nas economias, e nós sabemos que em economia é importante que as economias consigam produzir e que a sua produção depois encontre mercado para colocar estes mesmos produtos. Isso é satisfatório e o programa AGOA vem nesse sentido, é incentivar que algumas economias, em particular as economias africanas, consigam colocar os seus produtos no mercado americano, respeitando os padrões americanos e encontrando aqui sempre uma chancela em termos de abertura para que estes produtos consigam encontrar esse mercado como um mercado fértil para o seu consumo.
Finalmente, Joaquim Manuel apela à classe empresarial nacional a olhar para o mercado americano como uma oportunidade, ao mesmo tempo que defende a exploração de outros mercados, principalmente do continente africano.
Nós temos que olhar para... Nós, quando olhamos para a economia angolana, e isso é importante, nós sempre falamos daquilo que são as nossas valências, as nossas potencialidades. As potencialidades em si não colocam um país para o desenvolvimento, não colocam um país para a transformação. É preciso que tire-se da questão potencial e começamos a transformar. E, efetivamente, aqui houve um passo positivo. E o passo positivo foi que, através de uma assessoria, através de um acompanhamento de uma empresa que fez consultoria, uma empresa americana que conhece os padrões americanos, o nível de exigência dos produtos que entram para a América, assessoriou essa empresa angolana que culminou no final com a possibilidade de colocar estes produtos dentro do mercado americano. Isso é positivo, porque sabemos que nós somos um país do petróleo, somos um país que exporta o petróleo, mas o petróleo em si não seria a única base sustentável nas relações internacionais, nas relações comerciais com os diversos países do mundo. É preciso que outras potencialidades que o país tem a nível alimentar, a nível de outros recursos, também fosse uma base para que nós nos relacionemos com os outros países. E aqui, na questão alimentar, é muito importante, porque conhecemos a questão da soberania alimentar, que é importante, conhecemos a necessidade de produzirmos internamente, e isto foi uma janela que se abriu e uma grande oportunidade para os empresários angolanos. E eu penso que os empresários angolanos devem abraçar os que ainda não fizeram, conhecendo aquilo que são os aspectos técnicos que essas empresas colocam, em termos daquilo que são os critérios, avaliação, nível de competência, exigência, tudo aquilo que também vai proporcionar aos nossos empresários um maior equilíbrio, um maior conhecimento produtivo, e isso poderia fazer com que os meios alcançassem outros mercados que não são o mercado americano. Temos mesmo aqui, a nível da África, outros mercados também que nos podem ser muito úteis para aquilo que é a nossa necessidade de produzirmos primeiro internamente e depois colocarmos a exportação aos nossos produtos. Claramente que se um empresário angolano consegue meter produtos a nível do mercado americano, os outros países africanos que tiverem necessidades podem não olhar para outras economias muito mais distantes e olharem para a economia angolana como uma oportunidade de comprar estes mesmos produtos. Eu penso que foi lançado aqui um grande desafio e isto é importante que seja agregado para os demais empresários angolanos e encontramos aqui uma base para incentivarmos ao máximo a nossa produção nacional.
Joaquim Manuel, Carlos Rosado de Carvalho e Marlene José foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página na internet e ali podem ver de segunda a sexta manchetes noticiosas de África, manchetes noticiosas do mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas do continente africano e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. Esta é a Voz da América a transmitir em português neste sábado, 7 de outubro de 2023. Para todos, votos de um bom sábado da equipa que faz diariamente esta emissão diária em português. A 7 de outubro de 2023, esta é a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes, produzida pelo Mariano Bartolomeu, Desejamos a todos votos de um bom sábado e um bom fim de semana. Pode escutar esta emissão com as rádios parceiras em Cabo Verde, a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos também em FM em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Estamos em Voz da América, transmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, que limana a nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, em Cachungo. Estamos com a Rádio Lerubando. Estamos em São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. Catiô é rádio educativa, não esqueça. Estamos também em Gabu, com a rádio Sitchanouca, Leste FM, em Buba é rádio Papagaio, na cidade de Bafatá. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá e na cidade capital, em Bissau, a Voz da América em português pode ser escutada através da rádio Pijigiti e da capital FM. Após darmos uma volta pelo Mundo em Notícia, vamos ter aqui os desafios das principais municipalidades de Moçambique na próxima quarta-feira. Há eleições autárquicas. E depois vamos falar de como o governo angolano trabalhou com uma empresa israelita para criar contas para promover o governo e criticar a oposição. Mas agora é a atualidade noticiosa do mundo.
Obrigada, Ana. E nas notícias deste sábado, dia 7, um ataque surpresa do Hamas em Israel, várias reações a esse ataque desde os Estados Unidos à União Europeia e também à Rússia. E a Rússia e a Ucrânia lançaram novos ataques mútuos neste sábado e inundações no nordeste dos Himalaias, na Índia, mataram 47 pessoas. Vamos então ao desenvolvimento destas notícias. Na madrugada deste sábado, os militantes do Hamas, que governam a faixa de Gaza, levaram a cabo um ataque sem precedentes em várias frentes contra Israel, disparando milhares de foguetes enquanto dezenas de combatentes do Hamas se infiltravam na fronteira fortemente protegida em vários locais e apanhando o país desprevenido num feriado importante. Segundo Israel, pelo menos 40 pessoas morreram. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que Israel estava em guerra e apelou a uma mobilização maciça das reservas do exército e disse que o Hamas vai pagar um preço enorme. Pode ver alguns vídeos destes ataques, de algumas explosões, no nosso website e também nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Nós temos alguns destes vídeos, é Voa Português. E no campo das reações a este ataque a Israel, a Casa Branca declarou no sábado que condena inequivocamente os ataques do Hamas. A porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, disse, e eu cito, apoiamos firmemente o governo e o povo de Israel e apresentamos as nossas condolências pelas vidas israelitas perdidas nestes ataques. Fim de citação. Os membros do Parlamento iraniano abriram a sessão de sábado cantando morte a Israel e Israel estará condenado, a Palestina será conquistador. Assim cantaram na sessão de abertura deste sábado. Também a Arábia Saudita pediu contenção a ambas as partes, dizendo que é preciso proteger os civis. A Rússia e a Ucrânia lançaram novos ataques mútuos neste sábado. Os bombardeamentos ucranianos mataram uma pessoa na região fronteiriça russa de Belgorod, de acordo com o governador regional Vyacheslav Gladkov. Por seu lado, a Rússia lançou um ataque com mísseis contra a região ucraniana de Odessa durante a noite. Segundo as autoridades locais, 4 pessoas ficaram feridas num ataque que foi lançado a partir da Crimeia, ocupada pela Rússia. As forças russas abateram um drone ucraniano perto de Moscovo na madrugada deste sábado, segundo a TASS, a agência noticiosa estatal russa. Na Índia, as equipas de resgate encontraram mais corpos durante a noite enquanto escavavam entre detritos lamacentos e água gelada à procura de sobreviventes depois de um lago glaciar ter rebentado uma barragem no nordeste dos Himalaias, arrastando casas e pontes e obrigando milhares de pessoas a fugir. Segundo as autoridades, as centenas de equipas de resgate recuperaram mais 6 corpos neste sábado, elevando o número de mortos para 47. Pelo menos 150 pessoas continuam desaparecidas.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado e bom fim de semana. Na próxima quarta-feira, os moçambicanos vão ser chamados a votar nas eleições locais. Nós vamos dar uma volta pelas principais áreas municipais do país e saber os seus desafios. Vamos começar com Maputo e o Alfredo Júnior. A qualidade de estradas, problemas de saneamento do meio, sobretudo na época chuvosa, a falta de sanitários públicos, são alguns dos problemas da cidade capital. Desafios que deverão ser resolvidos pela nova idealidade, segundo considerou o analista político Dércio Alfazema e ativista social Paulo Galve.
Foi há 135 anos que Maputo saiu da categoria de vila e passou para a cidade. A cidade capital moçambicana é a área urbana mais densamente povoada do país e está a passar por um rápido crescimento populacional, especialmente nas áreas periurbanas, apresentando, por isso, vários desafios na sua gestão, segundo aponta Delcio Alfazema, do Instituto Moçambicano para a Democracia.
Na cidade de Maputo nós temos grandes desafios em termos de qualidade de estradas, em termos de infraestruturas, temos grandes desafios em termos de saneamento, temos ainda bairros que estão em plena capital do país, que basta um pequeno chuvisco que ficam praticamente alagadas, as pessoas têm que ser deslocadas para as zonas mais seguras e requer claramente um sistema de drenagem mais eficaz.
A cidade de Maputo tem muitos desafios pela frente, com destaque para a reorganização do comércio informal e responder com maior eficácia e eficiência à problemática dos transportes públicos. Paula da Conceição Goff, ativista social, aponta a questão do saneamento do meio como um dos graves problemas, com destaque para a falta de sanitários públicos.
A falta de sanitários públicos, o que acaba resultando em indivíduos defecando ou fazendo suas necessidades na via pública e tornando assim a nossa cidade suja, podemos observar. E também a má gestão dos resíduos sólidos.
Em plena capital temos zonas com cheiros altamente nauseabundo, temos a questão da dificuldade também da recolha do lixo.
Maputo tem 63 bairros municipais, onde aproximadamente 54% dos residentes vive abaixo da linha da pobreza de 1,50 dólares por dia. Nas áreas periféricas da cidade, muitos assentamentos localizam-se em zonas de risco, locais impróprios para construção, zonas baixas propensas à inundação, erosão e de acumulação de resíduos sólidos.
A não preservação do nosso meio ambiente, da nossa cidade, nós não temos cuidado daquilo que é a nossa cidade.
Maputo tem cerca de 1,1 milhões de habitantes e a área metropolitana, Maputo, Marraquene e Matola, atinge uma população estimada entre 2,5 milhões e 3 milhões de habitantes, que diariamente recorre à capital do país para os seus mais diversos afazeres.
As pessoas, por falta de condições mais adequadas ao nível das zonas um pouco mais recônditas, têm encontrado algum refúgio, têm buscado algum refúgio ao nível da capital e, consequentemente, temos este superpovoamento e a cada vez maior deficiência do município de responder à demanda dessas pessoas.
O município de Maputo tem estado a registrar uma grande pressão e tendência por parte de diferentes entidades para o desenvolvimento de atividades em áreas sensíveis ao ambiente, especialmente junto à frente marítima e costeira, sendo o combate a todas as formas de poluição ambiental outro dos principais desafios da capital moçambicana. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
A Vamos agora subir. Vamos até Nampula, onde a construção de infraestruturas, saneamento humano, melhoria da gestão do lixo, a mobilidade urbana, ordenamento territorial, independência financeira e melhoria do transporte público são apontados como principais desafios da cidade de Nampula. É um trabalho de reportagem da Adina Swalehé.
A cidade de Nampula é a autarquia desde que Moçambique adotou a municipalização no processo de descentralização com a realização das primeiras eleições autárquicas em 1998. Embora tenham passado mais de duas décadas, os problemas de falta de infraestruturas de saneamento do meio, desordenamento territorial, má qualidade do transporte público, degradação de vias de acesso e escassez de água potável continuam, dizem alguns membros da sociedade civil. A cidade de Nampula, com mais de 600 mil habitantes, já foi governada pelos três principais partidos políticos do país, a Frelimo, o MDM e a RENAMO, no poder até ao momento. Cecília Acuna é diretora executiva da Associação de Viúvas Teresa Grigolini. Ela trabalha para a inclusão na governação local dos grupos vulneráveis, sobretudo raparigas e mulheres.
Tem que haver equacionalidade nessas coisas. Se há pessoas, se existe muita gente, também as infraestruturas devem aumentar. Temos zonas de expansão. Essas zonas de expansão só são zonas de expansão, são parceladas, mas não tem nada para que as pessoas consigam estar lá satisfeitas. Não tem escolas, não tem vias de acesso como deve ser, não tem iluminação, não tem, há problema de água, há problema de tudo.
Para Carlos Francisco, da Associação dos Munícipes da cidade de Nampula, os maiores desafios são a gestão do lixo e o abastecimento da água potável às comunidades, pelo fato da falta desses serviços, originar doenças diarreicas, incluindo a cólera.
E quando inclui-se a questão de doença de origem hídrica, começa nas comunidades, não começa na cidade. Então precisamos reverter a forma de gestão de resíduos sólidos.
A mesma opinião é partilhada pelo diretor executivo da Solidariedade Moçambique, António Mutoa, que refere a haver necessidade de mudar a forma de gestão do lixo e incluir o cidadão na adoção de boas práticas de descarte, tratamento ou reutilização.
Os serviços de salubridade têm que trabalhar muito. Primeiro, na conscientização. Segundo, na recolha do lixo. Terceiro é governação participativa. É que o município continua a planificar sozinho o que vai fazer com os municípios.
O especialista em governação municipal, Hermenegildo Manuel, entende que os problemas da autarquia continuam por falta de memória institucional.
Eu vejo muitos projetos aqui, a Morani começou, e não tem continuidade. Por exemplo, aquela estrada de, não sei, 40 metros, esse daqui. Ainda. Deixou assim, e está a se degradar. Até tinha sido feito em 60% aquela estrada. Era só fazer a continuidade e terminar. Aqueles são recursos do município que foram gastos, que este presidente não quis fazer acompanhamento.
Importa referir que na cidade de Nampula, perto de 400 mil eleitores são esperados no dia da votação, 11 de outubro. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualehen.
Deixemos agora até à Beira, que registra crescimento em todas as áreas de atividades, considera alguns residentes que ao mesmo tempo realçam que há muitos aspectos básicos por melhorar, sobretudo na área do saneamento, vias de acesso e ordenamento territorial. Serão alguns fatores de decisão de voto quando os eleitores forem às urnas na próxima quarta-feira, no município liderado pelo Movimento Democrático de Moçambique.
Munícipes na Beira, a segunda cidade politicamente mais importante de Moçambique, vão às urnas no próximo dia 11 de outubro eleger o novo governo municipal com sentimento de satisfação pelo assinalável progresso que vai se registrando em todas as áreas de atividade nos últimos anos. Destacam o melhoramento do sistema de saneamento, vias de acesso e a recolha de resíduos sólidos como referência das grandes realizações com reflexo do bem-estar das comunidades.
Muita coisa boa, né? Na parte das estradas, hospital, muita coisa que a cidade da Beira mudou.
É positivo, atendendo algumas obras visíveis, não é? Aquilo que eram expectativas dos munícipes no que diz respeito ao desenvolvimento da urbe. Estamos a falar do ponto de vista de coisas visíveis, construção, vias de acesso, a questão de recolha de resíduos sólidos, a questão de construção de infraestruturas que possam resolver questões prioritárias dos munícipes.
Muito melhor mesmo do que antes. Antes não se andava, aqui na cidade não se andava. Você andava daqui para aí, encontrava força, isso o quê? A sair. Sabe, encontrava fezes em toda a cidade. Já não, aqui não tinha cidade quase. Era tudo quase. Nem lá no campo estava melhor que aqui na cidade.
O trabalho que está sendo feito é um trabalho aceitável, tomando em consideração os recursos que se tem.
Mas realçam que prevalece o desafio para a superação de problemas básicos, sobretudo nas zonas suburbanas, e de expansão para que a autarquia seja realmente a segunda cidade mais importante do país, de ponto de vista de desenvolvimento, ambiente para atração de negócios e turismo.
Por exemplo, eu vivo na zona da Xota. Lá na zona da Xota, quando chove, é problemático aquela zona. Enche muito, então estamos a precisar, pelo menos, que nos ajudássemos no entulho, não sei o quê. Mesmo se chegasse num sítio, o entulho, nós podíamos, entre nós, nas zonas, se comunicávamos, podíamos carregar aquele entulho, começar a entulhar nas zonas.
Ainda falta a estrada para ser melhorado. Por exemplo, aqui no Maquinino, aqui atrás, aqui na Feira de Chiveve, ainda falta Mataquane, Esturo, ainda falta.
A questão dos mercados é um dos primeiros aspectos, e ainda também a reflexão de alguns bairros, porque continuam desorganizados ou não ordenados. Isso é muito simples. Por exemplo, quando há questões de incêndio, quando vamos em alguns bairros periféricos, não tem vias de acesso. Isso seria bom também para que, em caso de algum incidente, como incêndio, ter seu socorro a tempo e hora.
Mas há muito trabalho ainda por se fazer. Não é? Nós vemos as ruas, a maioria estão todas elas esburacadas, mas isto não é um problema isolado da Beira. É praticamente problema de todos os municípios do país.
Os residentes que Climane preparam-se para as eleições autárquicas com algumas propostas na mesa para a próxima liderança do município. Melhores estradas, melhor saneamento básico, acesso à água e mais oportunidades para os jovens. Carla Moraes.
A gestão da Municipalidade de Climane vai à votação no dia 11 de outubro que se avizinha, depois de dois mandatos de Manuel de Araújo, diante de vários desafios na governação do município de Climane. No entanto, perguntamos já a residentes desta urbe qual é a sua avaliação da governação de Climane e o que gostaria de ver diferente.
Esse último mandato, eu como jovem estudante, não vi avanço, não vi muita mudança, né? Houve sim a política que prometeu-se que haveria de acontecer, mas não aconteceu. As nossas estradas continuam esburacadas, sem nenhum acompanhamento, né? Por ser uma cidade vista como da oposição, não há pessoas que venham apoiar a juventude.
Bem, no meu caso, eu vejo que está caminhando normalmente a governação. Existem certas atividades que estão sendo melhoradas e que também existem outras que devem ser reparadas. Né? No meu contexto, eu vejo que é preciso melhorar nas vias públicas, as nossas estradas.
Bom, olhando pelos últimos 5 anos, eu acho que tivemos uma melhoria em termos de transitabilidade e o crescimento urbano. Isso. E há um desafio também que estamos a enfrentar, que é a questão de água e saneamento. Eu acho que esses dois elementos estão muito baixos. A água não chega para todos. Eu acho que as redes de distribuição de água são muito fracas. E a questão de transitabilidade, os buracos, que é um problema nacional, mas também não podemos levar isso de ânimo leve como se fosse um problema geral. Queremos soluções mesmo locais.
Então, eu penso que deveria se aumentar empresas aqui em Climane. Climane é uma cidade muito grande, muito bonita, que está sendo apagada. Vimos agora o ciclone Fred, devastou nossa cidade. Então, nós queremos que devolva o brilho à nossa cidade. Nossa cidade ainda precisa de brilho, precisa sim de remodelar, precisa. Os jovens ainda querem trabalhar para aquele mais.
Continuando a falar Moçambique, jurista diz que questões culturais moçambicanas dificultam de alguma forma o combate à violência contra mulheres e crianças porque o país tem uma lei que trata deste assunto. Ramos Miguel.
A Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos diz que o país tem leis para o combate à violência, mas não consegue implementá-las. Estou profundamente preocupado com a crescente deterioração dos valores morais e éticos que se vai vendo em várias esferas do nosso país. É preciso acabar com isto, defendeu Dom Dinis Sengolani, falando em cerimónia comemorativa dos 40 anos da presença da Organização Visão Mundial em Moçambique. Referiu que todo o tecido social moçambicano está a ser corroído pela degradação dos valores morais e éticos visível na violência.
A violência manifestando-se de várias maneiras. Tem a violência doméstica e não vale a pena dizer é feita pelos analfabetos, porque ouvimos o senhor doutor, às vezes até o professor doutor, que bate na esposa. A violência que acontece nas escolas, parece que do ponto de vista de paz, a violência verbal, a violência social que traz a pobreza.
Para Maria Carolina, diretora nacional da Visão Mundial em Moçambique, organização que entre 2021 e 2023 prestou assistência a cerca de 4 milhões de crianças, as dificuldades no acesso à educação, alimentos e água são parte da violência que afeta crianças e mulheres no país.
São situações cíclicas, continuadas e que, de fato, precisam de uma intervenção direta, mas também de mudanças de hábitos e comportamentos, como por exemplo, é o caso da violência, né? Um olhar diferente.
Entretanto, a jurista Ivete Mafonja diz que questões culturais dificultam de alguma forma o combate à violência contra mulheres e crianças, uma vez que Moçambique possui uma lei que trata deste assunto.
Que a lei tem problemas, não é perfeita, mas existe. Então, o que nós temos é ver a possibilidade de melhorar esta mesma lei para que todas as questões sejam lá inclusas e acabe-se com a violência, porque a violência traz traumas à sociedade, traz traumas às crianças, são as crianças que vão constituir o futuro do Moçambique. Não, nós não queremos crianças traumatizadas, não queremos famílias destruídas. A Constituição da República estabelece que a família é a célula base. Então é de lá onde nós começamos a moldar o cidadão moçambicano.
Luís Bitoni, da Comissão Moçambicana dos Direitos Humanos, reconhece que uma das fraquezas que o país tem é não conseguir implementar os instrumentos que tem contra a violência.
Nós notamos que muitos desses instrumentos ligados à tortura, ligados à violência doméstica, ligados aos direitos da criança, são praticamente pouco implementados. Então, significa que a força que nós temos que fazer como comissão, como sociedade, é exatamente incentivar aos órgãos competentes e a população em geral a puxarem para uma implementação plena desses instrumentos.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Centenas de perfis, páginas e grupos falsos foram criados no Facebook e também no Instagram para promover o MPLA e criticar o principal partido na oposição, a UNITA. Revela um estudo feito pelo Observatório Internet da Universidade de Stanford, na Califórnia. A campanha feita pela companhia Mindforce, sediada em Israel, foi mencionada pela organização americana Freedom House no relatório sobre a liberdade na internet 2023, o poder de repressão da inteligência artificial. Esse relatório faz uso dos dados desse estudo da Universidade. A reportagem do João Santa Rita.
O estudo da Universidade de Stanford é datado de 2022, mas tinha passado despercebido até agora. O estudo revela que foram criados 122 perfis, 12 páginas e 2 grupos no Facebook e ainda 10 contas no Instagram. O objetivo dessas contas, diz o relatório, era não só promover a cultura e as perspectivas económicas de Angola, mas também é de apresentar, e citamos, uma visão positiva do partido MPLA no poder e os seus representantes, principalmente o atual presidente João Lourenço, e apresentar, e voltamos a citar, críticas do partido de direita da oposição, UNITA, e o seu atual líder, Adalberto Costa Júnior. Um dos artigos, publicado numa dessas páginas, descreve a UNITA como, citamos, tendo sido sempre uma organização tribalista que mesmo hoje tem dificuldades em ser um partido verdadeiramente inclusivo, alimentando os seus seguidores com falsos compromissos e promessas vazias dos seus líderes. O Observatório Internet da Universidade de Stanford diz que o envolvimento com páginas e grupos na rede foi altamente inconsistente. Alguns grupos, diz o estudo, mostraram envolvimento adequado, embora muitas vezes não autêntico, alguns não possuíam quase nenhum seguidor e outros, apesar de terem dezenas de milhares de seguidores, não tinham qualquer envolvimento, diz o documento. The Angola Post, Angola International, Angola Tech, Angola para Todos, Democracia em Angola e, paradoxalmente, Fake News Angola são algumas das contas criadas. Muito do conteúdo noticioso foi retirado de outras fontes noticiosas, geralmente com a eliminação do autor, diz o estudo. As contas criadas no Facebook e Instagram promoveram também conteúdo relacionado com os casos de alegada corrupção envolvendo Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente Eduardo dos Santos, talvez como meio de sublinhar, diz o documento, sucessos no combate à corrupção e apresentar a corrupção como uma relíquia da administração prévia. O estudo afirma ainda que muitos dos intervenientes nessas contas, citamos, possuem indícios de não serem autênticos, como, por exemplo, contas que compartilham nomes em sequência numérica e imagens usadas de perfis e comentários que são altamente genéricos ou laudatórios não específicos de Angola e do seu atual governo, estávamos a citar. Ironicamente, o empregado da Mindforce colocou o seu perfil profissional no LinkedIn, em que diz que a Mindforce foi, citamos, responsável por criar websites e administrar redes sociais para promover as ações do governo angolano. Desenvolvi e administrei 4 campanhas ao mesmo tempo, diz esse trabalhador de Mindforce no seu perfil. Por cada campanha, criei websites e contas no Facebook, LinkedIn e Pinterest. O documento da Universidade de Stanford diz que alguns dos trabalhadores da Mindforce eram brasileiros residentes em Israel. Ontem, a Voz da América contactou João Demba, diretor nacional de Informação e Comunicação Institucional do Ministério de Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, mas não tivemos qualquer resposta.
Sim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 7 de outubro de 2023. Em nome de todos os que participaram nesta emissão de sábado, despeço Mariano Bartolomeu e Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado e um bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.